Gupeva, Maria Firmina dos Reis. Capítulo 4. Era alta noite, prosseguiu ele, com uma voz cavernosa. O vento ciciava entre os palmares, e a lua, prateando a superfície das águas, passava melancólica por cima destas árvores enosas. A sururina desprendia o seu canto harmonioso. Na mata, ondulava um vento gemedor, e o mar quebrava-se nas solidões da praia. Sobre o cume deste mesmo rochedo, mancebo, a essa hora da noite, silenciosa e erma, um jovem índio e uma donzela americana, que o céu ou o inferno havia unido em matrimônio, naquele mesmo dia, em confidência dolorosa. Tragava até as fezes o amargor da desonra e da ignomínia. De joelho, a mulher fazia a mais custosa e triste confissão, que jamais caiu dos lábios de uma mulher. Gupeva, meu Gupeva, exclamava ela. Assim se chamava, senhor, o jovem esposo. Meu irmão, meu amigo, poderás perdoar-me? Fala, disse-lhe Gupeva, tremendo de furor. Vou merecer o teu desprezo, o teu abandono, mas ao menos peço que meu pobre pai ignore tudo. Gupeva, confiei em ti. Talvez minha confiança te ofenda, mas tu conheces a meu pai. Ele não poderia sobreviver à minha... Cala-te, cala-te, mulher! Exclamou com desespero assustador o desgraçado esposo. Não, continuou ela sem se perturbar. Tens sobre mim direito de vida ou morte. Mata-me, Gupeva, mas ouve-me primeiro. Épica, épica! Oh, se isto for um sonho! Amei, continuou ela. Amei com esse amor ardente e apaixonado que só o nosso clima sabe inspirar, com essa dedicação de que só é capaz a mulher americana. Com essa ternura que o homem nunca soube compreender. E sabes tu que homem era esse? Basta! Oh, é preciso que me escutes até o fim, depois mata-me. Esquecida, prosseguiu Épica, de que o homem de suas afeições chamava-se o conde de... Gupeva, eu cometi uma falta, que mais tarde devia cobrir de opróbrio o homem que me recebesse por esposa. O amor não prendeu o coração do conde. Ele esqueceu os extremos de meus afetos e desposou uma donzela nobre de sua nação, sem sequer comover-se das minhas lágrimas. Ah! Bem tarde conheci eu a grandeza do meu sacrifício. Bem tarde reconheci a perfídia e a indignidade no coração daquele que era até então o meu ídolo. A pequenez da minha origem apagou-lhe o amor no coração. O conde de Gupeva era já esposo e eu? Eu trazia em meu seio um filho que há de envergonhar-se do seu nascimento. Ao nome do conde D, proferido pelo Tupinambá, um calafrio mortal percorreu os membros do jovem Gastão, que, submergido em longas cogitações, ouvia a narração do índio. No fundo do coração, despontava-lhe um tormento inqualificável. O índio prosseguiu. Ela estorcia-se convulsa no leito da relva a meus pés, porque, senhor, esse esposo desventurado, que na primeira noite do seu casamento ouvia semelhante confissão, esse homem, que acabara de receber a mulher impura, imaculada pelo filho da Europa, esse homem, enfim, que devorado por um amor louco e apaixonado, estampado em sua fronte o ferrete da ignomínia, o cunho do opróbrio, era eu. Vós! Exclamou Gastão com um sentimento indizível. Sim! Eu mesmo, respondeu o cacique com voz de trovão, e prosseguiu. O que se passou, porém, nessa noite de tão amargurada recordação, só Deus e eu sabemos. O sedutor de Épica, mancebo, era um francês, um francês a um cristão. Bem, desde essa hora eu deixei de o ser. Tupã não abandona seus filhos, mancebo. Eu não amo o Deus dos cristãos. O conde D era filho da igreja. Gastão tentou interrompê-lo, mas ele continuou. A vergonha, a dor. Bem depressa levaram ao sepulcro a desgraçada Épica. Não segui de perto essa mulher por quem houvera dado todo o meu sangue. Se disso dependesse a sua aventura, porque restavam-me penosas missões a cumprir? Penosas, mancebo, e bem árduas. Vivi para cumpri-las, ouvis? Restava-me o dever de velar por essa menina, que tem em suas veias o sangue francês. Velar pela filha do conde de... Velar finalmente por Épica, essa jovem donzela a quem pretendeis seduzir. Oh! Exclamou Gastão, pálido como o sudário do morto. Meu Deus, onde estou eu? Inda uma outra missão me reteve a vida, continuou Gupeva, a vingança. No momento em que no seio da sepultura se escondia para sempre os restos daquela quem eu tanto amei, de joelhos, senhor, de joelhos, jurei que havia de vingá-la. Anhangá, escutava os protestos da minha alma. Um guerreiro amanhã desposará a minha Épica, e hoje, daqui a um minuto, eu terei vingado a mulher que lhe deu a vida. Agora, mancebo, estás em meu poder. Eu podia prender-te. Aqui está a Sussurrama. Podia apresentar-te à minha tribo e fazer-te morrer como meu prisioneiro. Mas não quero. Duas razões que me obrigam a proceder ao contrário. Para dar-te essa morte um rosa, era preciso dar a causa dela. Minha desonra se tornaria manifesta. E por outra, tu, covarde europeu, hás de empalidecer em face da morte. Quero poupar-me a vergonha de uma confissão. Quero poupar a meus irmãos o espetáculo de um covarde. Prepara-te para morrer ou mata-me. O que então se passava na alma do infeliz mancebo, a quem eram dirigidas tais palavras, não pôde a pena descrever. O mais doloroso golpe acabava de traspassar-lhe o coração. Golpe o mais profundo, mais dilacerante que jamais feriu o coração de um homem. Gastão não amaldiçoou a hora do seu nascimento, mas pediu a Deus a morte, o esquecimento. Todas as suas ilusões estavam dissipadas. Desfeitos todos os seus sonhos, já não era Gupeva que se interpunha entre ele e o seu amor. Era Deus, era a natureza, era a sua própria consciência. Depois do amor, a morte, ele havia dito. Seria acaso um erro? Da minha vingança, serás tu a primeira vítima, continuou o cacique. Mais tarde, o conde D. Eis-me, disse Gastão interrompendo. Gupeva, eu sou filho do conde D. Não me reconheceste, então? Oh, eu sou francês. Sou o filho do sedutor da vossa esposa. Sou irmão de Épica. Infame! Rugiu o velho Tupinambá. Infame, filho do conde D. Não terei compaixão de ti. E brandindo seu tacape, o cravou com fúria no peito do jovem oficial, e batia com os pés na terra, e fazia com gritos um alarido infernal. Gastão, levando a mão à ferida, obrigou-o por um instante a calar-se, e disse-lhe, obrigado, Gupeva, eu queria a morte. Covarde! Exclamou o índio. Não me insultes na hora do passamento. Tornou-lhe o moço empalidecendo. Cacique, eu podia matar-te, mas para que quereria eu a vida depois do que me acabaste de narrar? Nessa hora, a lua rompendo o negrume das nuvens, aclarou com sua face pálida o cimo do outeiro. Era o meio-giro da lua, a hora da entrevista tinha soado. E uma visão angélica, uma mulher vaporosa, apareceu no cume do outeiro, como um anjo mandado pelo Senhor para receber a alma do mancebo cristão que ia partir. Era épica. Ela soltou um grito de angústia à vista da cena, que mercê da lua se apresentou a seus olhos. Esse grito, essa voz tão conhecida, tão amada, atraindo a atenção do moribundo, fez calar o guerreiro índio, que apupava sua vítima. Ela avançou alguns passos e, olhando fixamente para seu pai, disse-lhe: Gupeva, por que o mataste, cruel? Sabes acaso que este é o homem a quem adoro? Gupeva, esse feroz Gupeva, esse bárbaro que se ufanava da sua vingança, até na presença da morte. A voz da moça cruzou os braços sobre o peito e, com um olhar que queria dizer perdão, exclamou com aflição: Épica! Ela pareceu não ouvir essa única palavra que em si resumia quanta ternura há no coração de um homem. Seus grandes olhos negros, como as de Vixe, fitavam-se desvairados no mancebo agonizante. Ondulavam à mercê do vento suas madeixas acetinadas e seu corpo flexível e mimoso, como o leque da palmeira, cedendo a um vertiginoso ondular. Caiu inerte sobre o jovem Gastão. Ele olhou-a com assombro e disse-lhe: É um crime. Monstro! Tornou ela para Gupeva, que, com os olhos fitos no chão, não se atrevia a encarar a donzela. Monstro! Foi para me rasgares o coração que me criaste em teus braços? E, voltando-se para o jovem francês, disse-lhe: Gastão, meu querido Gastão, vive para a tua épica. Nesses olhos, em que já se estampava a morte, um átomo de vida reapareceu. Épica, disse ele. O nosso amor era um crime, Épica. Eu sou o teu irmão.